Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Muito boa tarde, 1:06, 16,6 a temperatura. Apito final aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Comigo, Leonardo Sonda, Diogo Rossi, Luiz Henrique Benfica e Calvin Correa. Apito final para BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calma dor contra dores. Só não cura dor de amor. Sponkeado Chevrolet, revenda que não perde negócio. E KTO.com, onde a diversão acontece. O programa tem Luiz Matoso Braga na mesa de áudio. A central técnica é do Norival Santos, o grande bigode, e a produção do Caliel Dornelis e da Valentina Biazon, que chega com a enquete. E segundo o Caliel, foi já para causar polêmica no Atualidades Esportivas, primeira edição. Segunda a sexta, às 11 da manhã, com o Luiz Henrique Benfica. Tudo certo, Valentina?
Tudo certo, Daniel. É, o Caliel cria essas enquetes aí e eu venho ser a porta-voz da polêmica, né?
É, e por vezes acaba sendo o escudo, né?
Isso. Hoje a nossa enquete fala sobre a famosa folga concedida para o Grêmio nessa semana de data FIFA. E a gente pergunta se essa folga foi determinante para a derrota do Grêmio contra o Bragantino. E temos duas opções. Sim, foi fundamental, e não, não tem relação. Bem dividida a votação, com 52% para não, não tem relação, ganhando então por enquanto. Mas ainda dá para virar essa votação, porque a nossa enquete segue até o fim da tarde e a audiência pode votar no Twitter e no YouTube, na aba Comunidade.
Valeu. Então o ouvinte vai participando aí. É, foi um horror, né?
É, eu já votaria no não.
Eu também.
Eu acho que tem um fator que foi determinante e isso a tabela do Campeonato Brasileiro está nos mostrando. Local do confronto. Não é na arena, não é em casa. Porque o Grêmio só tem uma derrota em casa. E num jogo que até não jogou mal, que foi contra o Botafogo. Ou seja, em outros jogos, o Grêmio já teve atuações ruins, mas venceu. Porque jogava em casa e aí tem o seu fator local, a sua força, enfim. Algo que até não tem uma explicação tão, né, lógica assim. Mas o que está acontecendo é, o Grêmio quando joga em casa, às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mais ou menos, às vezes ele até joga mal, mas só teve uma derrota, e num jogo que até atuou bem. Fora de casa, o Grêmio perde a maioria das vezes,
se transforma,
algumas em quatro.
Né?
É, então é algo que aí eu não sei exatamente qual é o ponto, e acho que nem quem está no Grêmio sabe, porque se soubesse, conseguiria corrigir. Mas é isso. O Grêmio fora de casa, ele já vai meio que com o espírito derrotado.
Eu tava vendo o jogo de ontem, cara, e lembrando exatamente o jogo do primeiro turno, naquele empate em 3-3, que o Grêmio até, equivocadamente, tentou no final. Eu tô lembrando da entrevista do Renato, não apenas aquela coisa, com esse grupo não vai dar para ser campeão, mas aquela coisa que o Renato falou assim de que estávamos segurando a vitória e aí falhamos no final. Aquilo ali foi uma tentativa de mascarar a realidade que não tinha explicação. Era para o Grêmio ter sofrido mais gols, inclusive, naqueles 3-3 do Bragantino. Aí o Grêmio virou o jogo, Galdino fez um gol, coisa e tal. E aí no final o Grêmio cometeu a falha que resultou no empate. O
Barbosa.
Isso. Mas o Grêmio passou a impressão de que, puxa, foi uma injustiça o que aconteceu aqui. Não, na verdade, uma injustiça para o Bragantino, que merecia ter vencido o jogo. Mas, enfim, vendo o jogo de ontem à noite, eu lembrava exatamente as facilidades do Bragantino para trabalhar dentro do campo do Grêmio, os buracos abertos na defesa do Grêmio. Exatamente a mesma coisa. Passou-se um turno inteiro e o Grêmio não se corrigiu contra o Bragantino, sem falar em outros jogos. Né?
12ª campanha fora de casa o Grêmio, né? Terceira em casa.
Pra quem almeja algo maior no Campeonato Brasileiro, isso aí diz muita coisa, né?
Eu tava ouvindo até o comentário do Diogo durante o Donos e eu acho que é exatamente o sentimento hoje, cara. O Grêmio, ele abandona a possibilidade de disputar o título por conta dessa campanha. Porque o torcedor pega a tabela, vê que o jogo é fora de casa, já tá apavorado.
É.
O torcedor não cria nem a esperança de vitória.
Eu vou te dizer, eu não achei que o Grêmio disputaria o título, tá? Eu até acho assim, ó, em relação à vaga direta Libertadores, eu cheguei a falar sobre isso, eu entendo que o Grêmio, a exigência é de título. Não assim, ah, o Grêmio, já que não vai ganhar, tem que ganhar a vaga. Não, a forma com que tu vai disputar essa vaga é uma competição à parte, é muito difícil. E o Grêmio pode estar se complicando isso aí, Diogo.
Ah, eu acho assim, ô Daniel, boa tarde.
Boa tarde, fazia tempo que eu não te via, cara.
É, eu e tu faz tempo que a gente não se vê. Cara, assim, ó, eu tô com medos em relação à vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Isso, tá. Fase de grupos. Que é o G4 do Campeonato Brasileiro. Né? Por quê? Porque um time que faz 33% de aproveitamento fora de casa, ele tá fora do título do Campeonato Brasileiro. Isso é líquido e certo, tá? Inclusive eu falei no Donos, eu repito aqui para os ouvintes do apito final da Rádio Bandeirantes. Para mim, como eu fui enganado, eu também enganei o torcedor do Grêmio. Então peço desculpas de antemão. Porque se eu acreditei no título do Campeonato Brasileiro, foi porque me venderam uma ideia de que os jogadores do Grêmio estavam pactuados a voltar a vencer fora de casa e fazer boas atuações. Isso não aconteceu. Eu sei que é um jogo só, mas é um jogo de 3 pontos que é igual ao jogo de 3 pontos de segunda-feira que tá atrasado contra o Corinthians. E assim, para chegar na fase de grupos da Libertadores da América, até a gente tava conversando ontem, eu e o Paulinho, são 8 vitórias. Em tese, 8 vitórias. Em 15 jogos. Ontem eram em 16, né? 50%.
Para chegar a Libertadores.
Vaga direta.
Grupos. Vaga direta.
É. Isso. Talvez nessa pontuação, inclusive, não chegue na fase de grupos, tá? Com 8 vitórias. Talvez seja pré-Libertadores, G6. Uhum. Talvez. Uhum. E faltam 7 jogos em casa. Sendo que, desses 7 jogos em casa, o primeiro dos 7 é o Palmeiras.
Pois é complicado a tabela.
Então, neste momento, eu admito que estou com medo que o Grêmio não consiga uma vaga direta na Libertadores da América. E isso vai interferir diretamente no planejamento do Grêmio da próxima temporada em vários fatores. Entre eles, a contratação de atletas. Por quê? Primeiro que você vai ter menos dinheiro indo para a fase de pré-Libertadores, né, no primeiro momento, porque tu não tem garantias do dinheiro que entra na fase de grupos da Libertadores da América, né? E detalhe, você terá que acelerar processos, porque a pré-Libertadores ela é antes da fase de grupos.
E mais isso ainda.
Né? Então assim, neste momento, faltando 15 jogos, o Grêmio coloca em risco o planejamento da temporada 2024, apesar de ser apenas uma derrota para o Bragantino, que era um adversário direto. Presidente Alberto Guerra deu entrevista ao Rafael Pfeiffer, semana passada, da Rádio Guaíba, e ele disse que, neste momento, o Grêmio pensava 80% na temporada 2023 e 20% na temporada 2024. Eu acho que o presidente Alberto Guerra, hoje, está pensando 95% na temporada 2023.
Eu acho que ela
está em risco do de 24. Não adianta pensar 24 se 23 está em risco.
É que a Libertadores é o que vai pautar o que o Grêmio vai fazer no ano que vem, né?
E a forma da Libertadores, não é a Libertadores em si, é a forma da, é onde você estará na Libertadores.
E aí diminui o período para contratar, vai te obrigar a acelerar e daqui a pouco acelerar pode te levar a um negócio não muito bom, né? Tem muita coisa em jogo mesmo.
Eu acho que o...
Vai lá, Benfica. Não, esqueço. Fica à vontade. Esqueço. Eu tenho um filho, Marcelo Benfica, torcedor do Grêmio, que obviamente também está chateado com tudo que aconteceu. E ele me disse uma coisa ontem, que acho que é correta. Lembra quando o Alberto Guerra se elegeu e recontratou o Renato, se estabeleceu naquele momento o seguinte, não... O Renato, ele vai trocar ideias. O Renato não vai ter o comando absoluto do vestiário. Haverá, não vou nem usar a palavra cobranças, mas um diálogo, assim. O Renato precisa, às vezes, dar algumas explicações. E, de novo, não está acontecendo isso. Até perguntei para o Bruno Soares de manhã. Está por aí? O Antônio Mundo, não, está por aqui. Está no vestiário ontem. Eu espero que o Grêmio, pelo menos, reflita, entendeu? Seriamente, o que aconteceu ontem à noite. Que o Antônio Brum, eu sei, é muito difícil você falar com um totem, né? O Renato é o maior nome da história do Grêmio, mas ele é funcionário do Grêmio. Ele é funcionário e ele vai ter que dizer, ô Brum, aqui eu pensei isso e não deu certo, e o Brum por que você demorou a tomar? Você disse, Renato, que poderia ter tirado jogadores com 15 minutos, por que, que você não tirou? Eu quero assim um diálogo forte, não um diálogo de submissão do Antônio Bruno Renato. O Renato precisa dar explicações.
Eu até ia falar isso na TV, não deu tempo, o Ribeiro falou muito hoje, né, Diogo?
E ele tava bravo.
Nossa, falou bravo. Ele falou muito. Nossa.
É. O Ribeiro tava...
Ficou bravo que ele falou pouco hoje, sendo que ele falou muito, mas tudo bem. Eu ia dizer isso, me preocupa agora o que está me preocupando, além dessa coisa que salientou o Diogo do mais à frente ali, que é o de fato o que pode acontecer, de que maneira vai acontecer, como vai acontecer, é o tipo de ação que a direção do Grêmio vai tomar agora.
E aqui, deixando bem claro, Daniel, ninguém quer assim que o Renato seja colocado contra a parede.
Não, mas assim, é isso, chegar e dizer, Renato, vamos combinar isso entre nós aqui, tá? Tu falou, beleza.
Exatamente,
mas,
assim, isso.
E a tua parte?
Isso, isso.
Onde é que tu acha que tu vai ter
exatamente,
que...
Exatamente, né? Exatamente.
É que a única coisa que eu pondero, e desculpa, só não sei que a palavra é tua, mas a única coisa que eu pondero é a seguinte. O mesmo Renato criticado de hoje, justamente criticado, tá? Justamente, não sei se não pareceu injustamente, mas é justamente criticado, é o mesmo Renato elogiado da reformulação do time do Grêmio dos jogos de vitória dentro de casa.
Sim.
Eu não estou fazendo uma crítica a isso. A minha ponderação é, o que acontece que, que o Grêmio não consegue repetir isso, o Grêmio de casa?
Isso. Essa é a pergunta que o Antônio Bruno tem que fazer para o Renato.
Porque assim, eu sei que eu estou sendo simplista quando eu falo isso, e eu já falei ontem, eu repeti hoje, e eu vou continuar repetindo. O gramado do Nabi Abichedi, ou do Arena Itaquera, ou do Allianz Parque, ou sei lá de onde for, ele é igual, cara. O tamanho é o mesmo. A bola do campeonato é exatamente a mesma. O adversário tem uma outra postura? É verdade. O Bragantino não jogou na Arena como jogou em casa. O Palmeiras talvez não jogue aqui como vai jogar lá, né? E vice-versa. Eu sei isso. Mas isso aí é o básico, é o beabá. Por que o Grêmio não consegue jogar? O Grêmio não conseguiu jogar. Jogar. Eu não gosto muito dessas expressões, mas eu sei que às vezes a gente precisa utilizar elas. O Grêmio tomou uma roda do Bragantino em 45 minutos ontem.
Foi uma roda. Mas essa roda ela também aconteceu no primeiro tempo do jogo da Arena contra o Bragantino.
Isso. Não, perfeito,
a questão é que aí é algo que eu ainda não vi a explicação e acho que nem as pessoas do Grêmio têm. Na Arena, o Grêmio, de alguma forma, conseguiu reverter isso para quase vencer o jogo.
Mas como,
mesmo,
né?
Tomando
Mas
uma roda.
Por quê?
E fora, não consegue. Só que ninguém tem explicação, porque se tivesse, o Grêmio já pararia de ter esse...
Deixa tipo eu só dar uma boa tarde pro Bruno. Bruno Soares está lá em Atibaia.
Cara, 1h20, vai almoçar.
Tá bem baixadinho, hein? Aí. Tá bem baixadinho em Atibaia, hein? Acho que tá. Vou aproveitar e vou tirar férias também, né?
Os caras aí que trabalham 24 horas por dia.
Vai curtir a vida, rapaz, comer, diria um cara, amigo nosso, né? E aí, Bruno, boa tarde, tudo bem, cara?
Tudo bem, Daniel, boa tarde
tudo.
A você, boa tarde a todos. Sabe que o Diogo Rossi tá me dando um conselho que ele mesmo não segue, né?
É verdade, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
Exatamente. Mas vamos lá, porque é o seguinte, né? Vocês estão aí secando, né? Fazendo toda a análise dessa derrota do Grêmio. De fato, o diagnóstico do Renato foi de que o time não competiu e ele repetiu isso em todas as respostas. E garantiu, Daniel e amigos, que o Grêmio vai mudar para o jogo contra o Corinthians na próxima segunda-feira. Mas antes de eu falar sobre mudanças de ordem técnica, é preciso falar sobre uma notícia bastante importante, diria que uma nova derrota do Grêmio hoje no final da manhã, que foi o julgamento das expulsões de Renato Portaluppi e do lateral esquerdo Reinaldo na partida contra o Santos, aquela derrota que também repercutiu bastante. E eles foram punidos com 4 jogos para cada um. Podem, portanto, ficar fora das próximas 4 partidas do Grêmio, mas o tricolor já está, através da sua diretoria jurídica, entrando com um efeito suspensivo e há um otimismo muito grande de que vão conseguir e que eles estejam à disposição, né, no caso o Reinaldo, para o jogo contra o Corinthians. Se ele não jogar, Daniel, aí teria que ser o garoto Wesley Costa, que está aqui em Atibaia, porque o cuiabano não viajou, estava com desconforto muscular. Não descartaria daqui a pouco o cuiabano sendo reavaliado e viajando para cá. É um jogador que tem mais rodagem, né, no profissional. Mas é um problema que o Grêmio ganha e fica essa expectativa enquanto o efeito suspensivo não for aceito para que o Grêmio possa contar com essas duas peças para o jogo contra o Corinthians. E rapidamente, sobre trocas de ordem técnica, Vamos lá, João Pedro Galvão e também o Carbajo, que foram substituídos no intervalo, são as principais peças que devem sair do time. O Galdino é um jogador que ganha força pela atuação ontem na segunda etapa. O Rodrigo Eli saiu com uma no rosto, né? Aí não foi ordem técnica ou só ordem técnica. E nesse caso está sendo reavaliado, pode ser que o Bruno Alves...
É uma suspeita de fratura, né?
O Corinthians e Itaquera na segunda-feira.
É uma suspeita de fratura, né? Alô, Bruno?
Oi.
Acho que deu um corte aí. É uma suspeita de fratura, Bruno?
E, me ouve bem agora,
Daniel? Agora estou te ouvindo bem.
Ah, maravilha. Parou na parte que eu estava falando do Rodrigo Eli, é isso?
Isso. Aí eu te fiz a pergunta se é uma suspeita de fratura.
Ah, tá. Cortou realmente. Sim, é uma suspeita de fratura. Ele levou ontem uma pancada na face e ele, por isso, deixou o campo no intervalo. Não foi pelo mesmo motivo, portanto, do Carbajo e do João Pedro Galvão, que
estavam
completamente desagradando o Renato. Ele estava com gelo no final, então o Grêmio está reavaliando ele e possivelmente fique fora do jogo contra o Corinthians, e aí o Bruno Alves ganharia a oportunidade ao lado do Cânion.
O Benfica levantou um ponto importante aqui, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, porque a gente sabe que sempre após um resultado ruim, acontece, né? Aquela famosa reunião, né, de avaliação, o que, que deu certo, o que, que deu errado. É, algo previsto aí em uma conversa da direção do Grêmio com o técnico Renato e outra, dá para sentir no. Estou me sentindo numa coletiva aí, mais uma, se me permite.
Parabéns pela
duas
vitória.
Duas em uma, me fugiu.
Dá os parabéns pela vitória.
Parabéns pela vitória, claro. O ambiente ficou impactado com as falas do Renato também, Bruno?
Sim, e o Renato, ele até comenta, né, na entrevista coletiva, que o grupo não respondeu a ele tudo aquilo que foi falado no vestiário, né, no intervalo, principalmente no final do jogo, e ele disse, olha, quem cala, consente. Então eles estão concordando. Claro que o Renato deixou claro também que não são todos os atletas, 3, 4, 5, e até os jogadores não falaram na saída de campo, né? Existe no contrato ali uma obrigatoriedade de falar na saída do campo para a detentora dos direitos. Mas o clima estava realmente muito ruim e até me surpreendi, Daniel, e a gente falava isso ontem no pós-jogo com o Diogo e com o Ribeiro, que os jogadores falaram alguns, né? O PP parou, falou, o Reinaldo, o Galdino falou muito rapidamente também, e eles falaram sobre essa derrota e, claro, um clima bastante pesado após esse resultado negativo.
Pois é.
Sobre conversa da direção com o Renato, por enquanto não tem informação sobre isso, tá? Eu, sinceramente, pelo perfil das pessoas, assim, cobrança é uma palavra que eu não uso, tá? Mas, quem sabe, uma conversa para algumas explicações, alguns ajustes, né? Ver o que precisa melhorar, nesse ponto eu acredito que possa acontecer.
Não, é só isso, né, Bruno? Até conversamos pela manhã já. Não é a questão assim, poxa, quem é que tem autoridade para colocar o Renato contra a parede? Nem eu quero isso, eu não gosto nem dessa expressão, colocar contra a parede, isso aí é mais anos,
cobrado, né,
mais anos 60 possível. Eu quero uma conversa assim, Renato, o que faltou, no que eu posso ajudar, como é que você avalia, você acha que falhou aqui? Essa conversa, o dirigente tem essa autoridade e o Renato tem o dever de dar essa explicação. Entendeu? O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, mas ele é um funcionário do Grêmio.
Eu não achei legal a postura dele ontem. Não achei legal, não.
Eu acho que a entrevista que ele deu ontem, eu até não gosto muito de colocar, faltou vontade, faltou comprometimento, como o único fator que faz com que o time não jogue bem ou não se
entenda. Porque aí tu tira da tua responsabilidade, né?
Mas quando o Renato fala isso na entrevista, ele me permite achar ou verbalizar que faltou empenho e faltou vontade. Se o técnico do time está dizendo que talvez ele não citou isso como o único motivo, mas se ele coloca esse como motivo principal, ele permite a todos nós aqui pensar que é justamente isso, que faltou vontade no time do Grêmio. Quando ele troca dois jogadores no intervalo, três na verdade, mas dois por ordem técnica, ele está dando luz alta nesses caras, como ele já havia feito, Benfica, naquele jogo contra o Vasco.
Isso.
Mas ele não citou nomes e nem deixou tão claro assim que João Pedro Galvão e Carbajo foram abaixo
do primeiro tempo. Mas tem uma outra situação que até...
Deixa eu só aproveitar, Calvin, eu tenho que te interromper de novo. Eu vou liberar o Bruno Soares, então. O Grêmio tem treinamento hoje aí, Bruno? Não? Já foi, caiu. É que a conexão lá ela tá cortando muito, né? Então a gente agradece ao Bruno Soares, tem treinamento à tarde. Desculpa,
Cláudio. Eu ia falar essas trocas, mas elas não foram só da ordem de competitividade, de colocar mais vontade. Elas foram trocas táticas. Sim. Porque o Grêmio naquele losango, né? Aquele tripé de volantes com meia central e os dois atacantes, para marcar os pontas fica mais difícil. Porque é sempre um volante que vai ter que marcar o avanço do lateral, né? Batia o Elinho com o Reinaldo, vinha o Aderlan na ajuda, e aí era o PP, o volante do lado esquerdo, que se desloca para aquele lado para ajudar, porque não tem o ponta que faz esse trabalho. E se um volante sai de dentro para marcar pelo lado, fica mais espaço por dentro. Então o Bragantino sempre conseguia preencher bem esses espaços, especialmente do lado direito, o Elinho no mano a mano, né, com o Reinaldo tinha pouca ajuda naquela marcação, e do lado esquerdo, em que o Juninho Capixaba, ora atacava pelo fundo, ora atacava pelo meio, era um cara que tinha muita liberdade de movimentação, e o Grêmio, nesses três volantes sem o ponta para bater de frente com o lateral do adversário, ficava muito vulnerável. Então, quando ele trocou, ele botou o Galdino já aberto para acompanhar um pouco mais.
Mas ele botou
o André Henrique na ponta,
tá,
de novo.
Mas o Renato sabia que o Bragantino joga assim.
Sim.
Né? Porque nós todos elogiamos, e de maneira correta, o modelo do Grêmio sem pontas, né? O Grêmio que não tem pontas atualmente, o Grêmio dos três volantes sem ponteiros, né?
Aliás, sim.
O espaço que os laterais preenchem, né?
Nenhum período da temporada o Grêmio teve pontas, né? Essa é mais uma adaptação do Renato para jogar sem
pelo menos a intenção. Quando ele tem o Ferreira, por exemplo, tem um ponta. Não funcionar é outra coisa.
Não acontece.
Ou seja, ele sabia, bom, eu não tenho pontas e o Bragantino ataca pelos lados. Ou seja, ele poderia ter pensado nisso antes e até não ter começado o jogo dessa maneira. Ter começado o jogo com alguém que preenchesse o avanço nos laterais do Bragantino.
É que aí eu acho que ele foi confiar no que deu certo e digamos, ignorando um pouco o adversário, né? Vou fazer o meu jogo e o adversário que se adapte. Só que não foi o que aconteceu. O Bragantino engoliu o Grêmio nesse aspecto.
Eu acho que daí é o princípio que até o Daniel falou ali mais cedo na TV. Cara, a gente tem que parar com esse conceito de que em 15 minutos não dá pra mudar. O Renato disse ontem lá que não ia queimar os caras. E não acho nem que é queimar os caras. É que se em 15 minutos tu percebeu que o esquema que tu colocou em campo ele não funcionou, troca, né, cara? Troca. O jogo é uma
coisa... Porque tem uma coisa mais importante
maior,
do jogo, né?
Não, e assim, ó...
15 minutos de 90,
tira o
cara.
Essa tua colocação aí...
Substitui, Diogo, com 15 minutos, dá um abraço no cara quando o cara sair, olha, pede desculpas se for o caso.
Mas
for pra amenizar, entendeu? Pô, te tirando porque realmente não deu e segue o baile.
Eu não tinha pensado nisso, mas o Daniel me fez pensar. Cara, 15 minutos de 90 é bastante coisa, cara. É muita coisa em 15 minutos tu... Perde ou ganha um jogo.
Óbvio.
Se em 15 minutos, se tu tem que tomar uma decisão em prol do teu time, cara,
até ontem... porque tá todo mundo remando pro
mesmo. Ontem, por exemplo, não funcionou, tá? Perna. Não funcionou. Tava vendo aqui com o Paulinho uma parte. Não funcionou. Mas eu acho que foi aos 22, ou um pouquinho antes, ou pouca coisa depois, no máximo 20 minutos, o Thiago Kozlowski, lá, o treinador do Curitiba, tirou o Samaris de campo. O volante...
Com uns 30 e pouquinhos.
30 e pouquinhos, né? Ele tirou. Tirou, não funcionou? Não funcionou. O Bahia, né, goleou o Curitiba, mas ele tentou alguma coisa. Né? Então, assim, eu não vejo problema. A gente é muito. Acho que essa é a melhor expressão. De muito patriarcal em algumas coisas.
O Renato já fez
tadinho,
isso.
Tadinho, meu Deus.
Foi contra o Vasco em São Januário, eu acho.
Goiás.
Não.
Que ele bota o Zinho e tira?
Não, que ele substituiu no primeiro tempo, na passagem anterior ainda. Que eu lembro que o Marcelo Oliveira saiu e ele botou um atacante e ficou com, digamos, um lateral e dois zagueiros. Ficou uma formação meio maluca, assim, mas que ele tirou ainda na primeira etapa.
Eu tô me recordando.
Contra o Goiás mesmo, ele coloca o Zinho no intervalo e tira pra botar o André Henrique que faz o gol de empate.
1h30 para fazer aquela macarronada bem do seu jeito, aquela que você aprendeu com a sua avó. É só passar no Zafari. Economizar é comprar bem. Porra, me deu uma saudade da minha avó. Minha avó, a macarronada da minha avó. Minha avó fazia massa. Molho lá, os tomates, ela comprava no Zafari. Na Avenida Cristóvão Colombo. Tem até hoje lá em frente ao próximo ao Colégio Batista, que era o colégio que eu estudava, e me fez agora voltar ao tempo.
2018, Vasco 1, Grêmio 0, o Renato tirou o Marcelo Oliveira aos 39 da primeira etapa para colocar o Marinho. O Vasco já vencia o Grêmio por 1-0.
Nesse momento, na Rússia...
Entrou em campo?
Ainda não, mas está garantindo 45 mil. Né? Dinamo de Moscou 1, Pari 9, Gord 0.
Tá, mas ele ganha mesmo quando...
Sim, se o time ganhar é 45 mil.
Que legal, ele não precisa nem participar do jogo.
Não, é bônus por vitória, participou, ganhou.
Que beleza, cara, que maravilha. Não dá, às vezes não dá pra competir, né?
Não,
digo competir em termos de mercado, valorização, né?
E é um bom time, a tendência é que há muitos jogos.
Vice-líder, né? Nesse momento, se aproximando do Krasnodar. Vocês viram as imagens da apresentação do Bitello? Não o vídeo de apresentação, não, eu tô falando as imagens das fotos dele com o presidente do clube. Cara, Moscou deve ser lindíssimo, né?
É, isso que é muito bonito.
Bah, as fotos são maravilhosas, cara. Pena que tá em guerra e com essa loucura toda, né?
É, mas quem foi me relatou que realmente é muito bonito. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Intervalo e já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
Em setembro você sai de Honda 0 km na Kaizen RS. New HR-V Touring e New City Touring com primeira parcela só para dezembro. E 3 anos de revisões inclusas. Saia de Honda na Kaizen RS. Avenida Ceará, Jardim Botânico e Zona Sul. No trânsito, escolha a vida.
Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque. Lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Rádio Bandeirantes.
Viver é melhor que sonhar, é ou não é? Então tá na hora do seu sonho virar uma vida trilegal. Com 300 mil reais no prêmio principal do Trilegal, seu sonho pode virar casa, carro, seu negócio próprio, o que você quiser. E não fica só nos 300 mil não, tem mais dinheiro na premiação. Garanto o seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço, com uma macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar, mas bem do seu jeito melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida, e bem do seu jeito toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto, pois o amor é o tempero da vida, e assim bem do seu jeito toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Apito Final.
Uma hora mais. O intervalo é fantástico. Uma hora mais 37 minutos, 17,1 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, Circuito Fechado de TV e Material de Rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Muito bem, gente. E o Internacional, hein? O Johnny participou só do aquecimento, né? O Vitão já, ao contrário, tá voltando, né?
Isso, Daniel. Até a informação da assessoria do Inter, tá? A atividade foi aberta apenas no aquecimento e o Johnny participou só dessa parte do trabalho, ainda sente um pouco o entorce no tornozelo direito, e o Vitão participaria da atividade completa, a gente não teve acesso a ela completa, mas com o acompanhamento do departamento médico ainda. Então o Vitão ainda está sob cuidados do departamento médico, os dois não estão totalmente liberados, mas a partir da próxima semana os dois já devem estar trabalhando aí normalmente com o grupo.
É o famoso Inter tá bem, né? Deixa o Inter lá, tá bem. É, mas agora, essa situação, brincadeiras à parte de novo, essa situação do Johnny foi um pouquinho mais séria, né? Porque ele não volta, né, cara? Foi.
E o Inter não trata como lesão.
Não trata como lesão, né?
Pois é.
E mesmo assim, o Johnny ficou de fora da seleção, né? Tava convocado.
Se foi tornozelo, eu não deve jogar contra o Atlético Paranaense. Né?
No gramado sintético.
É.
Mas aí, quem jogaria? Gabriel pela liderança do grupo ou o Rômulo, né? Porque está jogando melhor?
Eu acho que é interessante esse questionamento, porque me parece que o Rômulo deu uma boa impressão para o Coudet, né? Porque a entrada dele ajudou o Inter,
né? O Gabriel é uma liderança do grupo, né? O Gabriel é um cara importante. Tal. É a questão do não perder o vestiário, o ambiente e tal, mas até que ponto vai ser superior à parte técnica, né? A quem está respondendo melhor dentro de campo.
Eu já tô, até vou antecipar, tá, a discussão, porque eu já vou dar minha opinião de antemão, mas na próxima semana eu sei que vai ser muito debatido, tá? Não consigo entender se o Inter poupar jogadores contra o Atlético.
Acho que é jogo de time titular, porque o Inter vai jogar na quinta contra o Atlético e depois só vai jogar na quarta contra o Fluminense. Não tem jogo no final de semana.
Vai ficar duas semanas sem jogar se
poupar. Mas eu digo pra você o seguinte, cara. Vocês estão falando em relação a ritmo ou...
Ritmo.
Isso.
Ah, tá. E não. Outra, né? Achei que fosse em relação a...
Seriam 14 a tabela, dias, né? Entre um jogo e outro.
Lesão pode acontecer no treinamento. A gente viu o Vitão, o Inter preservou o Vitão do Maracanã, botou no final e se machucou.
É porque vamos imaginar um cenário de rodada normal do futebol brasileiro. O Inter jogaria na quinta contra o Atlético Paranaense, jogaria no domingo contra qualquer outro adversário e jogaria na quarta contra o Fluminense, porque é assim que o Campeonato Brasileiro toca, né? É jogo quinta, jogo domingo, jogo na quarta-feira. Aí o Inter jogaria quinta com reservas, domingo com reservas e só na quarta com titulares? Provavelmente não, né? Então eu jogaria quinta com titulares, domingo com reservas, quarta-feira com titulares. Faz sentido. Não tem esse jogo do domingo.
Cara, faz muito sentido, Calvin. Faz muito sentido. Eu tenho tendências fortes a concordar. Só que eu não concordo por dois fatores. O primeiro fator que eu não concordo. Jogo no gramado sintético. Esse é o primeiro fator. Ah, mas né, tu pode lesionar no gramado não sintético e tal. É verdade, mas correr qualquer risco no gramado sintético nunca é bom.
Tá, agora eu pergunto dentro dessa primeira explanação então. Se a semifinal da Libertadores fosse contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo seria lá. Aí tu, quinta-feira é Atlético e na outra quarta-feira seria também o Atlético no campo sintético.
Eu pouparia assim e no segundo eu ia continuar.
Não, provavelmente seria... Não, é importante jogar lá pra já pegar o ritmo do sintético.
Não, tu tá
pra
certo.
Adaptar ao campo.
Tu tá certo que pensariam assim. Eu não concordo, mas tu tá certo que pensariam assim. E pra mim, o segundo fator que faria de fato com que eu preservasse é que assim, o Campeonato Brasileiro pro Inter...
Ah, eu acho que é bem importante ainda.
Ah, eu acho que é, não mas dá, o Inter não acha.
Uma vitória mas... não muda tanto a situação do Inter, assim.
O quê?
Uma vitória que foi a contra o São Paulo não dá ao Inter o luxo de... Pontos. Ah, agora podemos focar na Libertadores.
Não, 8 pontos, não vai cair.
Não é cair, é ir pra Libertadores.
É, mas não vai ir também, pelo Brasileirão não vai
não,
ir.
Não, ainda dá, se tentar ainda dá.
Ah, eu acho que não
tanto
consegue.
Que, por exemplo,
acho que dá.
O Atlético Paranaense tem 37 pontos, o Inter tem 29. O Inter conseguindo uma vitória lá... Tá
falando na pré-Libertadores aí.
Do jeito que for.
Tá, entendi. Tá.
Não terminar em zona de Sul-Americana.
Mas tu não acha que muda muito pouco a perspectiva de 15 para 13 jogos? Porque olha só, o Inter tem 14 jogos, né? Agora. Pra fazer, né?
São 15. Tem 23 jogos, faltam 15.
Por que o Grêmio faltam 15 também, então?
O Grêmio faltam 16.
Ah, tá, então. O Renato errou na coletiva, ele falou 15. Tá, beleza.
O Renato errou na coletiva também?
É, vamos voltar, então. Tá,
completar 38. Tá. Então, se tem 22, faltam 16. Tá,
o Renato faltou tanta competitividade que o Renato quis diminuir o que o Grêmio
tem. Tu acha que muda muita coisa na perspectiva de tentar essa vaga na pré-Libertadores com 15 ou 13 jogos?
Acho que muda.
Ainda mais dependendo de contra quem você tá jogando. Né?
É que tu, olha só, o que eu tô querendo dizer é que se o Inter abrir mão dos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro, que seriam Atlético Paranaense e... Não é o Grenal, né? Tem mais um no meio. Atlético Mineiro, é isso?
Grenal é depois.
Atlético Mineiro, né?
Acho que é o Atlético Mineiro.
Atlético Paranaense. Eu, honestamente, vejo muito pouca diferença. Falo depois se o Inter... Digamos assim, animicamente não é o ideal, tá? Mas o Inter é eliminado da Libertadores da América.
No sábado, 9 da noite, dia 30, no Beira-Rio.
Tá, o Inter é eliminado da Libertadores da América pro Fluminense, tá? Tô pensando animicamente no Campeonato Brasileiro. E faltam 13 jogos pra garantir a vaga na Libertadores do próximo ano. Que tu não tem mais como conseguir pela Libertadores. Sim. Eu acho que 13 pra 15 é pouquíssimo.
São 6 pontos.
Ah, mas...
E nessa zona aí...
Mas são seis pontos que nós vamos concordar aqui que o Inter possivelmente conquistasse no máximo 3, né?
Não sei.
É um jogo de 6 pontos.
Você acha que é bem possível o Inter ganhar do Atlético Paranaense fora de casa?
Sim.
O Grêmio com o time até descaracterizado ganhou.
Ah, em outro momento do campeonato.
Foi até
o Atlético Paranaense.
Eu vi o Atlético jogar contra o Flamengo. Cara, o Atlético lembrou muito o Inter dessa ideia do Coudet, assim.
Mas se for pegar
o time que marcou em cima, que...
Antes do Flamengo, o Atlético tinha empatado em casa contra os reservas do Fluminense e empatado em casa contra o Atlético Mineiro, que não tá jogando nada. Não. O Wesley Carvalho tava pressionadíssimo. É que ele fez essa vitória de 3-0 aproveitando do que o São Paulo fez com o time do Flamengo lá, ó, bagunça total. Davi Luiz de primeiro volante, Thiago Maia de lateral esquerdo, aí o Furacão aproveitou.
Paulo viajou.
Mas o momento do Atlético não era bom. O Wesley Carvalho tinha esses tempos aí até virado, como é que é? Trending Topics, né? Os caras estavam lá fora, o Wesley tem que contratar treinador de verdade, que o Wesley é o interino que assumiu depois da saída do Filipão. Então o Atlético não tava com essa bola toda aí.
Eu vou dizer pra vocês o seguinte, se vocês me colocam todos esses argumentos que são muito bons, que sinuca de bico que tá o Inter.
É porque, assim, eu tenho falado bastante...
Se quiser Libertadores ano que vem, ele tá numa sinuca de
bico. Ele falando bastante, ou... Assim, ó, pelo que hoje oferece o campeonato...
Alvitadez do River, já com
o discurso. Porque hoje, pelo que oferece o campeonato, eu vejo nessa situação. O Palmeiras, se for eliminado pro Boca na Libertadores, ele pensa o seguinte, puxa vida, chegamos próximo... Mas ano que vem tem de novo. O Fluminense, se for eliminado pro Inter, ele vai também. Batemos na trave ali, muito perto da final. mas ano que vem provavelmente tem de novo, porque a situação ela é e boa
Inter,
no campeonato.
E o Inter, se for pra se final o... e não ganhar a final, aí
ele não vai,
como é que é o negócio, né?
Já não vai ter essa sensação de tá, ano que vem tem de novo, vai ser ano que vem tem de novo, será?
É.
Não sei, talvez ano que vem não tenha de novo, ano que vem seja de Sul-Americana. Porque aí, via Campeonato Brasileiro, ainda é uma situação delicada para o Inter buscar. Então, qualquer ponto faz diferença. Eu não tenho muitas dúvidas de que a distância do último classificado para a pré-Libertadores, do primeiro não classificado para a pré-Libertadores, vai ser de 3 pontos ou até menos.
Esse é o pensamento que você colhe lá no CT, o Inter vai preservar? Sonda.
Confesso que não tenho ainda não tem essa. Ainda, até o Inter não fala até muito sobre isso e deve tomar essa decisão a partir da próxima semana, Benfica. É.
Eu acho que o Inter vai usar a equipe titular e vai preservar só o Johnny e o Vitão.
Pode preservar pontualmente. Ah, vamos supor, tá?
Internacional, se tivesse vencido 2 dos 10 jogos que ele ficou sem ganhar, 2. Seria uma campanha não okay. Muito boa, né? Ela não seria uma boa campanha, 2 vitórias em 10 jogos.
Mas seria ok no campeonato, né?
Mas deixaria o Internacional com 35 pontos, que é o número de pontos do Fortaleza.
É que tem outro ponto nessa discussão.
Então, assim, embora tenha esse jogo contra o Atlético, eu acho que é jogo de perder, naturalmente, né? Não é nenhum absurdo. O problema é, aí tu vê o peso do jogo do Cuiabá, né? E outras situações semelhantes.
A questão é que eu ainda acho que o ritmo de jogo perdido, ele... se impõe a uma possibilidade de lesão.
Entendo.
Uma possibilidade que pode acontecer em qualquer cenário.
Mas aí o seguinte, aí o Internacional faz um jogo treino, por exemplo.
É, daí machuca alguém. E aí?
Não, mas eu tô te colocando. Vai ter ritmo igual, né?
Não. Acho que não.
Não, ritmo sim. Não vai ter nível de competitividade.
Aí é que tá, são questões diferentes, mas...
Acho que o jogo treino só pro Vitão e pro Johnny. O resto é agonizado, só pra que eles corram um pouco, né?
É, a verdade é que, pra mim, vocês me convenceram, né, que a sinuca de bico é muito grande.
É grande,
é que a claro. Gente tem outra discordância na origem, porque tu não acha provável que o Inter ganhe
do Atlético.
Acha bem difícil que o Inter ganhe do Atlético.
Eu acho que a realidade hoje me indica que o Inter tem menos possibilidades de ganhar do Atlético Paranaense em qualquer circunstância, por tudo que fez no Campeonato Brasileiro até aqui. Né, eu não acho que a vitória contra o São Paulo apaga o fato de que o Inter estava 10 jogos sem jogar bem e vencer no Brasileirão.
E tem um outro ponto, né? Que até o Magrão falou após o jogo, o jogador vai estar com a cabeça no Fluminense.
Claro!
O que está em campo. É. Então, por mais que ele esteja fisicamente bem, tudo bem, a cabeça dele vai estar no Fluminense. Talvez ele se preserve em algum outro lance.
O São Paulo jogou contra o Inter assim, no segundo tempo, especialmente. Agora.
É, só que a diferença é são os dias prévios. O São Paulo jogou na quarta-feira pensando no domingo.
Isso.
O Inter vai jogar na quinta-feira pensando na outra quarta-feira. É uma semana. É muito tempo. É que se fosse o jogo, que nem eu falei,
sim, entendi,
se fosse o jogo
entendi.
Domingo
entendi.
Pra depois jogar na quarta, poxa, 3 dias aí realmente é um tempinho curto.
Cara, olha...
É que essa tabela, a CBF fez essa tabela, né, pensando na final da Copa do Brasil.
Foi bem legal, inclusive, né, tá bem diluído, tem jogo todo dia, né.
Deve só que aí ela dá uma confusão, ela dá uma confusão, porque a gente tá acostumado sempre ao jogo do domingo que antecede a quarta-feira, o jogo do final de semana que antecede o jogo do meio de semana.
Mas aí
é o espaço mais curto. Dessa vez tem um espaço que é o ideal, o desejado por todos os clubes, que é uma vez por semana tu joga. E aí agora tá criando essa confusão de, nem uma semana é o suficiente. Vamos ficar 2 semanas entre um jogo e outro dos titulares.
É. Ai, olha...
Não te convenceu.
Não me convenci, mas ao mesmo tempo tô, sabe, assim...
Tá refletindo sobre a questão.
Sim, eu tô refletindo porque... uma informação que o Bruno Soares não trouxe aqui, porque ele não está no ar, não tem como ele trazer, mas ele já tem, provavelmente, e o Eduardo... Picão, grande Picão, saudades do Picão, tá informando e eu, né, dou a ele os créditos, com a suspensão do Reinaldo, né, olha, pra mim tá indicando aí que o Grêmio não acredita no efeito suspensivo. Cuiabano se juntou ao Grêmio esta manhã lá em Atibaia, chegou lá, tá, então, Cuiabano, que inclusive ontem falei em Luiz Henrique Benfica aqui no pós-jogo da Rádio Bandeirantes, ele estava dormindo, nós todos concluímos isso, né, não, que era quase 1 hora da manhã. Ah, estava dormindo. Nenequinha da uma da manhã,
sabe,
né?
Sabe o que é o jogo? Não. Eu ando perdendo sono. Acordo 6:30 da manhã e aí não tem... Então eu tô antecipando cada vez mais o meu horário de dormir.
Faltou competitividade e o Cuiabano é um cara que compete. É, acho que ele não tá pronto para ser titular, inclusive nem vejo qualidade para tal, mas ele compete. Ele compete.
Compete bastante.
Então faltou...
Ele
precisa,
ele tem que mostrar.
Isso aí, né? Faltou jogadores que competem.
Agora,
Só que ele de lateral esquerdo contra o Corinthians... Não é bom lateral esquerdo.
Não. Ele tem dificuldades como lateral esquerdo. Agora, eu não posso entender, cara.
Você assistiu o Corinthians?
Será que é...
Eu vi.
Hoje, ô, Daniel, será que o Renato tem razão no diagnóstico dele que faltou vontade ao jogo?
Eu acho que
os caras receberam uma semana quase de folga e aí não tem vontade de jogar.
Ah, mas olha, eu não quero concordar com o Renato pra aparecer de novo que eu vou defendê-lo. Mas olhando os jogadores em campo do Grêmio, não tinha nada.
Eu acho que eles são muito pesados.
Não, eu acho que os jogadores do Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro, eles são passivos.
Pode ser.
Eles aceitam muito fácil a derrota. Ah, nós não vimos por 15 minutos. Tá, não tem o que fazer. Não deu, a bola não chegou, não aconteceu, sabe? Não tem uma indignação, assim. O cara indignado do time do Grêmio... Qual foi a indignação que o Soares teve ontem no jogo? E ele é um dos caras mais indignados do Grêmio, fora de casa, principalmente.
Quem mais tentou, assim, tirar o Grêmio do marasmo foi o Galdino. Algum arriscante fora da área.
Cara, eu vou repetir isso. O Galdino na posição dele é nota 6.
O Galdino vai ser titular contra o Corinthians, hein?
Eu acho 6.
Deu um passe ali que o André Henrique faltou acreditar, né?
Não, ali é noção, né? O Galdino poderia ter driblado e tentado bater... Aquele passe de quem tem noção. Pô, tu vai ficar muito mais livre que eu. Toma, faz o gol, meu amigo.
Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI, material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, Avenida São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. É isso aí, tiramos o time de campo, então tá.
O que tem hoje, frango?
Não, hoje é...
Sopraram que é hambúrguer.
O que é, o Figurelli? Que?
Bife de hambúrguer,
é
isso?
É hambúrguer a Camões.
Hambúrguer com ovo.
Pois opa, ó. Tô dentro, hein?
Batata frita?
O hambúrguer a Camões é o famoso hambúrguer.
Ouvi dizer que além do hambúrguer tem polenta ao mármore. Polenta que não dá pra comer.
É, vamos almoçar em algum lugar.
Polenta ao mármore significa o quê? Que tu não consegue comer.
Exatamente.
Polenta ao... Não, é a verdade, essa é sacanagem isso aí.
É sacanagem.
Não, mas a polentinha é uma boa, coisa boa, cara. Ah, não, tá bom. Eu tô dentro. Ô, Benfica.
Foi no ovo hoje,
cara. Vamos lá.
Hoje eu fico. Foi de hambúrguer a Camões.
Aí, Calvin, né? Correia se alimentando.
Tchau, tchau. Galera, 1:54, valeu, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.